A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que tem rodado os debates aí na mídia e em toda a sociedade por causa das mudanças que tem se pretendido na fiscalização do trabalho escravo. O que é que ocorreu? Houve uma portaria publicada no dia 16 de outubro, uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que alterou uma série de regras, por exemplo, no processo de fiscalização e também de caracterização do trabalho escravo. No último dia 24 de outubro, essa ação, essa portaria, foi alvo de uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi movida aí por um partido e também um grupo de pesquisadores buscando o pedido de uma liminar, porque acredita que ela é inconstitucional, né? Visto as diversas alterações que ela pretende justamente nesses pontos principais, que é a fiscalização do trabalho escravo e a caracterização do que é o trabalho escravo. A gente vai tentar entender um pouco mais do que é esse processo todo, que tem movimentado bastante muitas discussões, com a nossa convidada de hoje, a professora Valena Jacó. Ela é professora aqui da Universidade Federal, é pesquisadora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. Ela atua especificamente na Clínica de Direitos Humanos, que está vinculada ao PPGD. Professora Valena, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de conversar com a gente mais uma vez. Esse ano a gente já havia conversado, inclusive, porque em maio, abril, maio desse ano, houve justamente um processo em que se tentava a publicação ou não da lista suja do trabalho escravo, que é uma outra coisa que também é afetada por essa portaria, né, professora? Sim. E agora a gente está vendo mais um movimento que envolve essa divulgação da lista suja, caracterização do trabalho escravo. Queria que você desse um panorama para a gente do que está envolvido nessas discussões.
Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Rádio Web da UFPA por pautar esse tema, que é um tema muito importante e polêmico, né? E um assunto que nós precisamos, de fato, entender para nos manifestarmos, né? Com relação a essa portaria, que é uma portaria política, que o Ministério do Trabalho e do Emprego do atual governo federal publicou. Ela tem um caráter plenamente político e a gente sabe o que está por detrás disso, né? Um presidente que está, mais uma denúncia contra ele, e ele acaba aí aderindo aos pedidos de uma bancada ruralista forte no Congresso, que há anos ela vem tentando aí diminuir o que o Brasil já conseguiu progredir a nível de conceito de trabalho escravo contemporâneo. Então a gente sabe que tem um viés sim político, e isso está sendo divulgado, né, na mídia como um todo. Infelizmente, essa portaria foi publicada com um suposto objetivo de regulamentar a concessão dos seguros-desemprego para os trabalhadores que são resgatados da condição análoga de escravo. Ela vem aí limitar a atuação da fiscalização do trabalho, que, digamos, de passagem, né? Essa fiscalização vem sofrendo ao longo dos anos um corte brusco em termos de repasse financeiro, há um sucateamento. Os auditores fiscais do trabalho estão trabalhando com um número muito reduzido, mais de 1.000 cargos de auditores fiscais do trabalho estão vagos, não há concurso público para esse cargo. Além disso, o governo diminuiu o SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, ele vem denunciando corte de verba para as fiscalizações, e isso acaba reproduzindo a redução do número de trabalhadores resgatados, principalmente no nosso estado do Pará, que a fiscalização é muito complicada, né? Os limites, as distâncias geográficas, as condições para conseguir fiscalizar um trabalho escravo, que no nosso caso, no nosso estado, ele é muito rural. Com a diminuição do número de autores fiscais, a fiscalização já vem sofrendo um impacto muito grande. E aí, não satisfeito com isso, o governo federal, através do seu Ministério do Trabalho e Emprego, seu ministro do Trabalho e Emprego, edita uma portaria que vem contrariando a lei que nós temos no nosso país, que o Brasil ele é reconhecido internacionalmente, tanto pela ONU quanto pela OIT, como um país progressista, como um país de exemplo para os demais países no que diz respeito à conceituação do trabalho escravo contemporâneo. Então, desde 2003, o nosso Código Penal ele foi alterado com o conceito atual da escravidão contemporânea, onde a gente vai ter a escravidão pautada não apenas na questão da privação da liberdade do trabalhador de ir e vir, que isso era muito mais facilmente visualizado na escravidão antiga. Mas não somente, até na escravidão antiga, eu tinha escravos que tinham sua liberdade sem ser cerceada. Mas, atualmente, a escravidão ela tem características muito mais sutis. E o Brasil foi à frente. O Brasil, né, lógico, toda uma atuação, né, do movimento social, conseguiu alterar e atualizar a sua lei. Então, nós temos uma lei, que é o Código Penal Brasileiro, dizendo que o trabalho análogo ao de escravo, que a gente tem uma lei áurea anterior, que aboliu a escravidão no Brasil, então a gente não pode falar em escravo, trabalho escravo, e sim o análogo ao de escravo, o semelhante ao de escravo, é aquele onde eu vou ter a privação, não apenas da liberdade, mas onde eu vou ter o desrespeito à dignidade do trabalhador. E a própria Constituição Federal, ela garante, é um princípio fundamental da nossa Carta Magna, que a gente fala da nossa mãe de todas as leis, a Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Então, essa alteração do artigo 149, com o conceito de trabalho escravo atual, ele é feito com base na nova Constituição de 88, que não é tão nova, mas é a nossa Constituição cidadã, onde vem assegurar a dignidade do cidadão, do brasileiro, do trabalhador brasileiro. Então, incluiu no conceito o trabalho degradante, a jornada exaustiva, a restrição da locomoção em razão de dívida e o trabalho forçado. E fora isso, o Brasil ratificou várias convenções e tratados internacionais da OIT, onde ele se compromete internacionalmente a coibir o trabalho análogo de escravo. E essa portaria ela vai de contra tudo isso. Então, o ministro do Trabalho, ignorando a nossa lei federal, ignorando a nossa Constituição Federal, ignorando os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, edita uma portaria, dando o conceito que ele quer para o trabalho escravo, um conceito limitado apenas à privação da liberdade, à presença de capangas armados e ignorando toda a construção legal, constitucional, aprimorada ao longo das décadas, por luta mesmo social, que a gente conseguiu ter, né, esse conceito atual.
E professora, é importante, acho que, ressaltar nisso, nessa caracterização que a senhora está fazendo, porque justamente quem está defendendo essa portaria, alguns argumentos que têm sido colocados, justamente porque diziam que essa caracterização era muito abrangente, não dava margens para conhecer de fato ou caracterizar mesmo o que era o trabalho análogo à escravidão, né? Como é que a senhora vê esse tipo de argumento, né, que toca justamente nesse ponto que você estava falando, da caracterização do trabalho escravo sendo muito abrangente do que deveria ser? Como é que a senhora vê essa questão?
O Ministério do Trabalho e Emprego, ele tinha, nem sei como está, eu acho que ele ainda tem, não sei se foi revogada, né, uma instrução normativa dando para os auditores fiscais da fiscalização, de forma exemplificativa, o que é trabalho degradante, o que é jornada exaustiva, o que é restrição da locomoção em razão de dívida, o que é o trabalho forçado. Ele vinha trazendo exemplos nessa instrução normativa. Então, não é que haja um conceito muito abrangente, de forma alguma. Porque o que é o trabalho degradante? É o trabalho que não respeita o mínimo digno, necessário para um trabalho decente. O trabalho degradante é aquele que é a antítese do trabalho decente. E como é que eu vou ter parâmetro para avaliar se aquele determinado trabalho é decente ou não é decente? Aonde? Eu tenho que observar todas as normativas que existem no Ministério do Trabalho, que são as normas regulamentares do trabalho, que dizem respeito ao mínimo necessário para que um trabalhador trabalhe dignamente. Porque eu estou lidando com um ser humano. O trabalhador é um ser humano detentor de dignidade. A dignidade, ela é algo que não pode ser destacada da condição de ser humano. O ser humano tem dignidade. Isso é inerente à condição de ser humano. E como eu tenho dignidade, eu não posso, em razão de um capital, em razão do aumento do lucro de um empresário, me submeter a qualquer tipo de trabalho. Eu não sou um bicho. Eu sou um ser humano digno. E eu tenho que ter um mínimo de condições necessárias para que esse trabalho seja exercido dignamente, de forma decente. Então, tem regras relacionadas à questão da saúde do trabalhador, regras relacionadas à questão como tem que ter seu meio ambiente de trabalho desse trabalhador, sempre pensando na situação que eu tenho que respeitar o trabalhador enquanto ser humano. O que é muito comum no trabalho escravo, e é muito fácil de se perceber quando estou diante de uma fiscalização, por exemplo, trabalhadores trabalhando em condições subhumanas, trabalhadores em alojamentos precários. Aqui no nosso estado do Pará, é comum a gente ter nas fiscalizações fotos de trabalhadores em barracões de lona, onde eu não tenho banheiros, onde esses trabalhadores não façam suas necessidades fisiológicas, onde a alimentação fornecida para esse trabalhador é uma alimentação estragada na grande maioria das vezes, onde sequer a água potável é garantida a esses trabalhadores. A mesma água que bebe o boi, a vaca, os animais, é a água que o trabalhador bebe, é a água que o trabalhador se asseia, é a água que o trabalhador faz seus alimentos. Eu estou igualando, eu estou coisificando esse trabalhador, estou igualando ele a um animal, a um ser vivo que não é portador de dignidade. Então, as condições degradantes de trabalho, elas são facilmente se visualizar, tanto no contexto rural quanto no contexto urbano. Por exemplo, no contexto urbano, é muito comum a gente ver nessas oficinas de trabalho, onde a gente vai ter muito trabalho escravo, nessa questão dos imigrantes, dos bolivianos, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, nos centros urbanos, sul e sudeste do nosso país, esses trabalhadores, eles trabalham e moram no mesmo ambiente, nas oficinas de trabalho. Primeiro que o ambiente de trabalho em si não tem uma circulação de ar, a quantidade de problemas respiratórios que esses trabalhadores têm, a quantidade de pó de roupa, né? E aí as fiscalizações mostram, né? Eles ficam horas e horas e horas em jornadas exaustivas costurando, porque eles ganham por produção. O ar não ventila, né? Não tem uma saída de ar. Eles dormem e acordam naquele ambiente, eles comem em cima daquele ambiente, que não tem nenhuma proteção ergonômica para esse trabalhador, onde ele vai trabalhar. Então, também é muito fácil de visualizar as condições precárias de trabalho. O que está se brigando aqui? Eu quero tirar o mínimo. O Brasil, ele é um país que, mundialmente, ele não é elogiado por garantir condições decentes para o seu trabalhador, não. É o mínimo que a lei vem garantindo. E, mesmo assim, esse mínimo, um empresário que se utiliza dessa mão de obra escrava, porque não são todos, esse empresário, inclusive, o empresário que se utiliza a mão de obra escrava, ele está visando lucro. Isso é uma concorrência desleal contra aquele empresário ético, honesto, que cumpre as leis. Então, o trabalho escravo, ele tem que ser combatido até nesse viés comercial. Porque o empresário que se utiliza para baratear o custo da sua produção, para poder vender lá fora no comércio internacional por um preço mais baixo, ele acaba tendo vantagem em cima daquele outro empresário honesto, sério, que cumpre as leis trabalhistas. Ora, se eu quero ser empresária, se eu quero sair da condição de trabalhadora para ser dona do meu próprio negócio, eu tenho que colocar na ponta do lápis os custos disso. Eu tenho que verificar todas as leis que existem, que eu tenho que cumprir, porque a legislação me impõe isso. E a partir daí vem a minha margem de lucro. Mas o que a gente tem no trabalho escravo? A escravidão, isso em estudos recentes em Harvard, mostra a nível mundial o quanto de lucro essas pessoas, essas empresas que se utilizam da mão de obra escrava obtêm. Então aí é o viés mesmo da mais-valia cada vez maior. O objetivo é obter cada vez mais lucro em detrimento da condição humana do cidadão trabalhador.
E professora, em cima dessa questão que a gente estava comentando também novamente, da definição do que é esse trabalho análogo à escravidão, né? É, só para a gente ter um parâmetro, né? Segundo dados do próprio Ministério do Trabalho, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas de trabalho análogo à escravidão no Brasil entre 1995 a 2015. Como é que será avalia, por exemplo, esse dado assim, no período de 20 anos? Aí esse número, ele é superdimensionado, vamos dizer assim, ou ele é até subdimensionado diante de outros fatores até econômicos que o país passou, enfim, como é que a senhora vê essa questão dos dados?
Esse número é um número subdimensionado. Por quê? Porque primeiro que eu não tenho que discutir conceito, que o conceito já está previsto na lei, e essa lei ela não existe por nada, ela existe porque o Brasil, ele, ao ratificar tratados internacionais da Organização Internacional do Trabalho, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele obrigatoriamente tem que começar a reger suas leis internas com base nesses tratados que ele ratificou. Os tratados internacionais, eles têm força de artigo constitucional. Eles têm força do nosso texto constitucional. O Brasil ratifica no cenário internacional e aí todas as suas leis internas, elas têm que obedecer às diretrizes desses tratados. Então, não é à toa que o Brasil alterou o seu conceito. Era justamente para se igualar a esses tratados que ele ratifica. Infelizmente, como a própria Comissão Pastoral da Terra divulga nos seus relatórios anuais, nem 50% das denúncias conseguem ser fiscalizadas, esse número é um número que não traduz a realidade dos fatos. A gente, num primeiro momento,
mesmo já sendo um número impressionante, 50 mil pessoas
um
é muito
impressionante,
gente,
né? Mas e isso está relacionado com aqueles casos em que houve a fiscalização. Houve denúncia, houve fiscalização, encontraram trabalhadores que foram resgatados. E aqueles casos que não houveram a fiscalização, né? Então, a gente sempre trabalha com números oficiais, onde houve a fiscalização, onde eu vou ter relatórios da fiscalização. Um outro fato importante dessa portaria, que vai dificultar ainda mais a fiscalização, além da fiscalização já estar reduzida, super reduzida pelo corte orçamentário, o auditor fiscal do trabalho, ele não vai ter autonomia mais, para ele poder fazer seu relatório de fiscalização, ele vai ter que também juntar no relatório um boletim de ocorrência. Ele vai ter que ir na delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, no caso aí teria que ir numa, como é um crime, a competência federal, tem que procurar aí, e a gente sabe que a Polícia Federal não está em todos os municípios do Brasil, né? Ela é localizada, na grande maioria das vezes, na capital e nos principais municípios, e a gente vai ter essa dificuldade. Como é que o auditor fiscal está numa fiscalização lá no sul do Pará, ele vai ter que se deslocar para ir se dirigir à Polícia Federal, a uma delegacia da Polícia Federal, para fazer um boletim de ocorrência. Tudo isso é com o objetivo de diminuir esses relatórios, a eficácia, a eficiência desses relatórios. Fora que, segundo a portaria também, depois da fiscalização feita, a chefia responsável da inspeção do trabalho era ela que era responsável, tinha autonomia para incluir na lista suja, chamada lista suja do trabalho escravo, essas empresas, depois que essas empresas tivessem toda a chance administrativamente no Ministério do Trabalho e Emprego de se defender, porque só é incluído na lista suja a empresa, ela é autuada de trabalho escravo e para ela é dado todo o direito de defesa a nível administrativo. Depois que ela perdesse em todas as instâncias administrativas, é que era incluído o nome dessa empresa no cadastro dos trabalhadores que escravizam no Brasil, a chamada lista suja do trabalho escravo. Agora, com a portaria, o ministro do Trabalho só vai ser incluído depois que ele referendar. Ou seja, uma decisão política do ministro do Trabalho. Mesmo com toda essa chance de defesa do empregador, né, que foi fiscalizado, que sofreu várias autuações da fiscalização do trabalho, mesmo assim, o Ministério do Trabalho poderia escolher quem ele quisesse para entrar na lista. E isso é uma grande crítica. Logo depois da nossa entrevista aqui na rádio, houve a divulgação, lógico, né? O STF determinou que o Ministério do Trabalho, que o Ministro do Trabalho divulgasse a lista, ele divulgou com 17 nomes a menos. Ele tirou da cabeça dele nomes de empresas que estavam na lista suja. E isso foi questionado, isso foi, inclusive, informado a nível da ação judicial, que estava tramitando no STF, e o Ministério Público do Trabalho entrou com as medidas necessárias exigindo a reparação, porque ele tinha que incluir todos os que realmente estavam, deveriam estar na lista. E agora ele cria uma portaria dizendo que só vai estar na lista aquele que eu quiser, que eu tenho que referendar quem vai estar na lista. E, além de tudo, restringe aí o conceito. Essa é a pior forma, porque a grande questão, essa ação que esse partido político, junto com uma clínica de direitos humanos da UERJ, né, que entrou no STF, essa ação ela visa a declaração da inconstitucionalidade dessa portaria. Nós tivemos a boa notícia que a ministra Rosa Weber deu a liminar. Lógico, a gente não pode cantar para todos os cantos alegres, felizes, que essa portaria vai ser revogada. Não, porque foi uma liminar. Só uma liminar pode ser revogada a qualquer tempo. E fora, o julgamento do mérito de se dar no plenário do STF, a gente já sabe, recentemente, o próprio ministro Gilmar Mendes deu declarações absurdas com relação a essa questão do trabalho escravo. A nível da jurisprudência do STF, o STF, de forma majoritária, ele compreende o conceito atual do trabalho escravo, incluindo o trabalho degradante, a jornada exaustiva. Então, o STF, a jurisprudência do STF, ela é positiva. Lógico que não é unanimemente, é majoritariamente. Existem ministros que não concordam, que concordam com esse teor da portaria de relacionar a escravidão contemporânea com a privação da liberdade do trabalhador. Ou seja, só é trabalho escravo se a liberdade desse trabalhador estiver cerceada, se tiver um capanga armado proibindo a saída dele. E hoje a gente tem contexto de escravidão no Brasil muito diferenciadas. Recentemente teve aí divulgado na mídia nacional a questão dos modelos que foram libertos lá no Rio de Janeiro. Eram pessoas, jovens recrutados no Brasil inteiro, no interior do Brasil, que vinham para o Rio de Janeiro com a proposta, com a ilusão, né, de que eles teriam a fama, entrariam no mundo artístico, e eles eram escravizados. E como é que se dava isso? Eles saíam e voltavam todo dia do suposto alojamento, onde as condições de vida nesse alojamento eram degradantes. Mas eles saíam e voltavam. Então, não havia privação efetiva da liberdade. Lógico, seus documentos eram confiscados, eles perdiam totalmente o contato com suas famílias, eles não tinham gerência sobre o dinheiro que recebiam. Tudo que eles trabalhavam, ficavam com o escravocrata responsável. Então, o contexto da escravidão atual, moderna, no país e no mundo, ele é diferente do contexto da escravidão antiga, onde eu tinha apenas a questão, a preocupação com a liberdade do trabalhador de ir e vir.
em torno dessa discussão, né, a gente percebe que há uma, vamos dizer que o mundo do trabalho, as legislações em torno do trabalho no Brasil tem sofrido uma série de mudanças, né, essa portaria agora, há discussões sobre, e já foram até votadas em relação à terceirização, há mudanças na CLT, mudanças até na Previdência, que também é uma decorrência, eu acho que de todo
reforma
esse contexto.
Reforma trabalhista, agora reforma previdenciária.
Como é que você vai ver, né, esse contexto hoje em que o mundo do trabalho se tornou tão essencial nessa discussão política, a partir dele que se julga que vai voltar ao crescimento do Brasil, que o Brasil vai ter desenvolvimento econômico, que vai gerar mais empregos. Como é que será ver essa discussão dos direitos trabalhistas em meio a outras discussões? E parece que para garantir crescimento econômico, gerar emprego, gerar renda, parece que o trabalhador vai ser penalizado, né, professora?
Isso tudo é uma falácia, né? Porque como é que você vai garantir o desenvolvimento econômico do país se você vai aumentar o fosso entre a miséria dos brasileiros que vão ficar tudo desempregados? Essa reforma trabalhista, a forma como ela foi imposta, não foi um processo democrático legislativo, o trabalhador brasileiro não foi ouvido, nós não tivemos audiências públicas, a gente fazendo um estudo de como se deu a tramitação dessa reforma trabalhista, uma tramitação de flash, que a gente brinca, né? O Código de Processo Civil ficou aí há anos para ser alterado num processo legislativo democrático, que é o correto, e a legislação trabalhista, diante de um governo que se impõe, que está a qualquer custo, o interesse do capital se sobrepõe ao interesse dos cidadãos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, que conseguiram mínimos direitos trabalhistas. Nós temos mínimos direitos trabalhistas comparado com o resto dos países, até países subdesenvolvidos. Os mínimos direitos foram totalmente aí rasgados com essa reforma trabalhista que vai entrar em vigor agora em novembro. Então, assim, não vai ter. Isso aí não sou eu que estou falando, são economistas, doutores, pesquisadores no Brasil e fora do Brasil que vêm apontando que essa reforma trabalhista ela vai aumentar o fosso do desemprego no nosso país. Eu não vou ter mais a contratação direta com a permissão da terceirização ilimitada, onde eu posso terceirizar todo e qualquer serviço. Qual é a vantagem do empregador contratar diretamente seu empregado se ele pode contratar um terceirizado e o trabalho terceirizado é aquele trabalho que é precarizado? O trabalho terceirizado, os trabalhadores terceirizados são os trabalhadores que sofrem muito mais com problemas de assédio moral no trabalho, eles sofrem muito mais com problemas, né, de saúde. Eles são trabalhadores adoentados, porque as condições de trabalho, além de serem mais precárias, né, eles se submetem a jornadas extraordinárias comumente, as suas férias são totalmente reduzidas. O trabalhador terceirizado, ele tem medo do auxílio-doença, ele tem medo de ter licença-maternidade, porque se dois em dois anos a empresa que contrata a empresa terceirizada, ela renova o seu contrato com a terceirizada, de dois em dois anos esse trabalhador, ele sabe que ele vai poder perder o emprego. E se ele é um trabalhador como qualquer um trabalhador, que ninguém é de ferro, se ele teve doença, né, durante um período, se ele ficou doente, ou se a trabalhadora teve o direito da maternidade, de ter seus filhos, ela sabe que ela vai ficar aí 4 meses de licença maternidade ou 6 meses de licença maternidade, a outra empresa que vai contratar já vai olhar ela com maus olhos. Então, por isso que esses trabalhadores, eles são vítimas, porque o contrato de trabalho, ele acaba, infelizmente, há uma terceirização ilícita no Brasil, porque o correto é a empresa terceirizada, se ela perde aquele contrato de terceirização com a empresa que vai contratá-la, ela não tem por que demitir esse empregado. Ela tem que conseguir uma outra empresa para colocar aqueles seus trabalhadores terceirizados. Mas não é isso que acontece no nosso país. E a gente tem uma terceirização ilícita, né? Troca a empresa, os trabalhadores permanecem o mesmo, né? Aqui mesmo na universidade, a gente tem casos que a gente vê, no direito, tem um senhor que trabalha, né, com a gente, que está 18 anos aqui no UFPA como terceirizado. Sai empresa, entra empresa, ele permanece. Isso é uma configuração de terceirização ilícita. E quantas vezes esse senhor teve suas férias frustradas? Porque rompe o contrato de trabalho, acaba o direito de férias. Ele é indenizado as férias que ele teria direito, a nova empresa vem, ele tem que ficar um ano trabalhando sem tirar férias. Então, há uma limitação. Além disso, a gente tem problemas sérios com a possibilidade o negociado prevalecer sobre o legislado. Em que pé de igualdade o trabalhador tem, necessitando daquele emprego para a sobrevida dele e da família, de negociar com o seu empregador? E o enfraquecimento dos sindicatos. Então, essa reforma, ela visa, sim, a diminuição dos direitos trabalhistas, o enfraquecimento do sindicalismo no nosso país, que já é um sindicalismo complicado e fraco. E tem várias nuances dessa reforma, que isso vai aumentar também a questão do trabalho escravo no nosso país. Porque ela vai possibilitar 90% dos casos de trabalho escravo no nosso país, no contexto urbano, são trabalhadores terceirizados. E agora, com o aumento que eu vou ter desse trabalho terceirizado, com a possibilidade da quarteirização, quinteirização, aí que eu vou ter mesmo trabalhadores escravizados, que é o trabalho degradante, jornada exaustiva, etc.
Professora, é uma situação bastante complicada em nível político mesmo, como a senhora tem colocado. Agora, voltando para o tema que gerou nessa nossa conversa de hoje, o que vai acontecer a partir de agora, né? Como a senhora mesmo já mencionou, houve uma liminar aí da ministra Rosa Weber, né? Concedida para suspensão dessa portaria número 1129, né? Que restringiu essa conceitualização, as ações de fiscalização, a divulgação da lista suja, enfim, tudo isso foi suspenso por essa liminar. Mas a senhora mencionou já aí durante essa entrevista que essa liminar pode ser suspensa, mas de qualquer forma, acho que o que a gente pode ter como informação correta é que vai haver um julgamento, é isso, né, professora? É isso que vai ocorrer? Ainda vamos aguardar um julgamento do mérito dessa ação, não é isso?
O mérito pelo plenário do STF vai julgar essa ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, essa liminar é um caráter, pelo próprio nome diz, é um caráter provisório até o julgamento do mérito da ação. Então, a sociedade, ela tem sim que se organizar e se fazer presente no STF e exigir que a gente não retroaja, né, ao tempo em que se permitia a escravidão no nosso país. Essa portaria, ela revoga a nossa Lei Áurea, né? Ela permite a exploração do trabalho a qualquer custo, a qualquer preço, ignorando a condição humana do trabalhador, o trabalho decente como necessário para que a gente possa ter a dignidade desse trabalhador respeitada.
Então fica aí o alerta, as informações, só para reforçar, a professora Valena Jacó, ela é professora aqui da Universidade Federal do Pará e atua como pesquisadora no programa de pós-graduação em Direito, especificamente junto à Clínica de Direitos Humanos da UFPA, que faz esse trabalho aí de esclarecimento, de pesquisa, atuando também junto a movimentos sociais. Professora Valena, muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez.
A gente agradece, né, a oportunidade, a gente coloca tanto o curso de Direito da UFPA, quanto a nossa Clínica de Direitos Humanos, nosso programa de pós-graduação em Direitos Humanos à disposição para a gente discutir esses temas e outros temas. O próximo que a gente tem que discutir é sobre a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor. O trabalhador brasileiro não está sabendo, não conhece o que vai ter de mudança. Ninguém foi ouvido, né? Todo mundo foi pego aí de surpresa. Então, a gente está movimentando esse tipo de discussão no curso de Direito da UFPA e a gente sugere para a rádio para que a gente possa ter nos próximos dias essa discussão aqui na rádio para orientar o trabalhador brasileiro, o que mudou, o que, que ele precisa ficar mais atento, né, com essa nova lei, com essa alteração substanciada na CLT, não só na CLT, em outras leis trabalhistas.
Certo, professora Valena Jacó, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Obrigado então mais uma vez a participação da nossa convidada e agradeço também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para a rádio web@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Leonardo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.